Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Perluide. Como é que vai, Perluide?
Gribado.
Gribado?
Gribado.
Gribado.
Muito gribado.
Mas fora gribe. Tá certo.
Esse é o programa número 166, né?
Exatamente.
166, né?
Tá certo. 166, programa 166. Uma numeração que a gente tem feito aí para vocês ouvintes se localizarem, visto que esse programa ele tem várias edições, né? Na realidade ele é reprisado várias vezes. A premiere dele acontece sempre aos sábados às 14h, não é isso, Perluide?
Essa é a estreia,
a grande estreia. Depois acontece
no domingo às 21h.
Uma reprise no domingo às 21h. E depois tem outras.
Tem horários vampirescos.
Exatamente, horários vampirescos.
Por exemplo, o Antônio Gerardi Neto diz: atendendo uma solicitação, informo que estou vendo o seu programa às 5h desse domingo. Muito bem.
Ele, por exemplo, nos ouve num certo horário vampiresco. Agora, lembrando sempre que esse programa serve para você, ouvinte, que está aí atrapalhado com o seu computador, está sem saber o que fazer quando dá aquele erro, ou então sem saber o que fazer quando você tem um aplicativo e não sabe usar melhor os recursos desse aplicativo. Enfim, se você tem problemas aí com a sua máquina, até de relacionamento, né, você pode mandar para a gente um e-mail no info@radioeldorado.com.br. E não se esquecendo de colocar no assunto do e-mail o nome do programa, ou seja, Plug 700. Porque assim a gente vai saber que é um e-mail de você, ouvinte, um e-mail genuíno de um ouvinte que tem realmente uma dúvida e não é um spam dos inúmeros spams que a gente recebe. Tá? Então faça isso, coloque no assunto o nome do programa e é claro, aí pode colocar a seguir no nome do programa o assunto propriamente, olha, dúvida sobre como utilizar o aplicativo, não sei o quê, por exemplo, né? E no corpo do e-mail você descreve a sua dúvida propriamente dita, tá? Ou então enviar dicas. Muitos ouvintes mandam para a gente dicas de sites interessantíssimos que a gente compartilha aqui com vocês, com os demais ouvintes, né? E são dicas, às vezes, bastante úteis, outras divertidas apenas, mas todas elas válidas. Então, se você tiver alguma dica de um site interessante para enviar para a gente, ou mesmo de como utilizar um determinado aplicativo, ou até eu e o Perluide não sabemos sempre responder a todas as dúvidas. Então, se você tiver aí a resposta a uma dúvida que a gente tenha lançado no ar, por favor, pode usar e abusar o mesmo e-mail, né? O info@radioeldorado.com.br.
Bom, teve um ouvinte, num programa passado, o deficiente visual, que queria saber onde encontrar a voz da Kátia, lembra disso?
Ah, sim. Sim. Aquela cantora cega, né? Que se dedicou justamente a distribuir o Dos Vox, né?
Exatamente. Agora, o Rafael diz o seguinte, diz, ela que distribuiu o Dos Vox, né? O Dos Vox, inclusive, existe todo um site do professor José Antônio dos Santos Borges, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor que inventou o Dos Vox e inventou todo o sistema do Intervox e do etc.
Uhum.
E diz ele que o leitor de tela para celular...
Olha só.
Leitor de tela para celular...
É uma dúvida, né?
É, que é uma dúvida que apareceu de um ouvinte... Ele pode ser encontrado no seguinte site, intervox.nce.ufrj.br/, aí vem aquele símbolo de tio, Certo. Wagner com W, Wagner.
Wagner com
isso,
W.
Isso, lá tem dois links que vão servir de ajuda para quem quiser saber sobre o sistema Talks, que é um leitor de tela para...
Para celular.
Para celular.
Tá certo.
E diz ele, aproveitando, que a própria Kátia prestou sua voz para a tradução de um jogo russo chamado TechnoShock. Sabe aqueles audiogames?
Sim, sim.
E diz que ele pode ser baixado em www.audiogamesbrasil.com. Então, para o pessoal que quer videogame meramente auditivo, né, para os deficientes visuais, é só baixar no www.audiogamesbrasil.com.
E ele dá aqui também uma sugestão, né, no final do e-mail dele, dizendo o seguinte, que ele sugere ao ouvinte, no caso, ao ouvinte que tinha essa dúvida sobre como achar o programa Talks, ou essas dúvidas todas envolvendo aplicativos e jogos até para portadores de deficiência visual, que diz ele, parece que o tal ouvinte tem bastante dúvidas, que as escrevesse para a lista VoxTech. Tá? É uma lista, né? Uma lista de... Imagino que seja um fórum, né, Peruíde? VoxTech, que ele tem certeza, ou quase certeza, de que ele já deve participar. Mas, em todo caso, escreve para esse fórum, essa lista VoxTech. E lá tem várias dúvidas iguais a dele, né? Quer dizer, ele pode até aproveitar e tirar dúvidas que já existem respondidas nessa lista.
Agora,
uma lista
coisa,
de discussão, exatamente.
Uma coisa engraçada que acontece no nosso programa...
Ah, só um detalhe, a lista de discussão, claro, eu estou falando dela, mas estou deixando de dar o endereço. Ela fica em www.rgna.xpdepapag.com.br. Então, repetindo, www.rgna.xpg.com.br. Certo?
Certíssimo. O que eu estava dizendo, que a coisa engraçada que acontece, é muitas vezes nós recebemos dois e-mails no mesmo dia, um com uma pergunta e outro de outro ouvinte já com a resposta.
Já com a resposta,
por
exatamente.
Exemplo, o Luiz Alberto Russo, de Campinas, diz, boa madrugada, professores. Então ele deve ser aquele que escuta
ou
na terça, na terça às duas da manhã ou na quinta às três da manhã.
Dos horários vampirescos, né?
Diz, vale a pena comprar um computador com Windows Vista Starter Edition? Esse sistema tem as mesmas limitações do XP Starter Edition? Bom, para essa pergunta, Oswaldo Silveira já responde, né,
Tarcísio? O Oswaldo Silveira, ele responde aqui.
Ele diz aqui...
Ah, tá aqui, tá. Existe uma versão do Vista Starter, que serve apenas para você dizer que tem o Vista no seu computador. Prática, é um sistema que não serve como upgrade,
Oswaldo,
da máquina.
Oswaldo, eu diria uma coisa mais grave. Não serve para você dizer que tem Vista no seu computador, serve para o vendedor de computadores mal intencionado dizer, olha, estou vendendo um computador que tem Vista.
Essa
que é a coisa grave.
O computador mostra assim,
olha,
o computador
para
você,
tem
olha,
tem
Vista? Vista, não sei o que e tal. Aí a pessoa mais incauta, né, mais leiga, olha, vê aquela coisa bonita, aquela tela, né, porque o Vista, ele em relação ao Windows XP, ele sofreu muitas modificações de maquiagem, né?
Estéticas, meramente assim,
exatamente.
Estéticas.
Então ele olha, ela fala, ah, legal, tenho Vista. Aí ele acaba levando, achando que já tem o Vista, quando na realidade é o Vista Starter, que tem uma série de limitações. Diz aqui, claramente, Oswaldo Silveira, isso. Existe uma versão do Vista Starter que serve apenas para você dizer que tem o Vista no seu computador. Se você quiser, inclusive, maiores detalhes, tem um artigo que é exatamente, tem o título Limitações do Windows Vista Starter, tá? Que fica no Clube do Hardware. Ou seja, www.clubedohardware.com.br. Então você entra lá no Clube do Hardware e na primeira página procurem, assim que você já entrar no site, procurem por limitações do Windows Vista Starter. Então lá você vai encontrar a lista, né, de todas as limitações. E é claro, se você pretende utilizar o sistema operacional Windows para valer, você vai perceber que o Starter realmente deixa muito a desejar.
Ele deixa tudo a desejar. Agora, o próprio Alberto Russo, que fez aquela primeira pergunta, tem uma segunda, viu, Tarcísio? Como fazer uma cópia ISO de um disco rígido?
Tá. ISO de um disco rígido. As cópias ISO são as cópias bit por bit, né? Né? Quando você, por exemplo, cria uma imagem ISO de um CD, você
não copia arquivos, você copia
bit por bit.
Você copiou fisicamente, foi em cada uma das bolhazinhas que tem no CD.
É a imagem 010101 que você copia num grande arquivo que vai acabar sendo gravado depois naquele mesmo formato e gerar um CD, né, no chamado formato de imagem, o formato ISO. Agora, de disco rígido, Peruíde, talvez exista algum software. Existe com certeza algum software que faz essa cópia de disco rígido. Algum ouvinte nosso mandou alguma dica, não?
Não, por enquanto, né?
Então, olha, eu faria o seguinte, eu entraria no Google,
para variar,
tá? Para variar, e colocaria lá no campo de busca do Google, cópia ISO ou cópia de imagem do disco rígido, backup de imagem do disco rígido. Né? Aí você provavelmente vai encontrar um ou vários aplicativos que se destinam a esse propósito, fazer essa cópia. Eu me lembro que havia um aplicativo, inclusive um ouvinte nosso havia certa vez mandado essa dica, só que eu não estou lembrado exatamente do nome do aplicativo agora. Mas com certeza há ferramentas que permitem fazer backup de discos rígidos, e tanto o backup pode ser feito no formato arquivo por arquivo, como ele pode ser feito na base de criação de imagem. Tá certo?
Ok.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. São notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs e impressoras térmicas. Bem, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não associar ao nome Semptoshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, nós temos aqui do Mauro. O Mauro Koch, né, um grande colaborador aqui do programa, ele tem duas observações a serem feitas. Diz, eu vi no programa ouvintes que foram infectados por vírus que não são neutralizados pelos antivírus, ou seja, são aqueles vírus recorrentes. É um vírus que se esconde em algum lugar do computador e cria alguma coisa que faz o papel de vírus.
Certo.
Então, toda vez que você elimina esse avatar do vírus, ou seja, esse fantasma criado, o fantasma é eliminado. Uhum. Mas como a semente continua escondida em algum canto, toda vez que você liga o computador, eis que novamente aparece
o
mesmo
danado.
Fantasma.
Exato.
De antigamente. Então, ele sugere aqui um site bastante interessante.
Eu próprio já entrei várias vezes nesse site. Ele contém ali muitas informações que às vezes os leigos têm certas dificuldades de utilizá-las. Mas com certeza são informações valiosíssimas para você poder eliminar vírus, eliminar infecções por vírus ou por troianos que o seu computador eventualmente possa ter. E principalmente essas infecções persistentes, né? Que você passa o antivírus diz que a debelou. E aí no próximo boot, quer dizer, a próxima vez que você reinicia a máquina, aparece ela lá toda vez e o antivírus fica pior, te enchendo, dizendo que ela ainda está lá, né? E diz que a elimina, mas não consegue eliminá-la. É o Linha Defensiva, né? É um Linha Defensiva, que é um site que hoje está associado ou hospedado na UOL, por isso o endereço dele ser linhadefensiva.uol.com.br. Tá? Então, você entrando nesse Linha Defensiva, você vai encontrar aí os vírus da hora, né? Quer dizer, aqueles que estão na moda, aqueles que estão atacando.
Não, e principalmente
aqueles também, né?
Aqueles que precisam de uma série totalmente diferenciada de ações para poder fazer com que eles sejam eliminados.
Ou seja, as receitinhas, né?
Aqueles que não são eliminados de uma maneira automática por um antivírus. Quer dizer, você precisa seguir uma série de procedimentos.
Inclusive alguns desses, viu, Pedro? Às vezes eles são. Eles infestam tantas máquinas que eles são dignos de vacinas específicas. Então muita gente acaba desenvolvendo vacinas específicas. que seriam essas vacinas? Seriam exatamente pequenos programinhas utilitários que fazem de uma forma automática aquilo que normalmente pode ser feito também manualmente através de uma receita, do tipo, reinicie a máquina no modo seguro. Depois entre na pasta tal e elimine tais arquivos. Depois vá no registro, abra o registro e elimine tais registros. Então tem muitas dessas infecções, né, que podem ser automaticamente eliminadas através de pequenos programas vacina. E quando essas vacinas estiverem disponíveis, eu já percebi também que lá no Linha Defensiva elas podem ser baixadas para download. Né?
Agora, o próprio Mauro dá uma dica aqui, um alerta, que aliás serviu inclusive para mim pessoalmente. Muita gente está, digamos assim, baseando a sua vida na internet, não arquivando as coisas no próprio HD, mas deixando as coisas na rede arquivadas de maneira a não precisar fazer backup, de maneira a ter até um backup, eventualmente, daquilo que está fazendo. Uhum. O próprio Tarcísio e eu, quando nós preparamos o programa, nós preparamos à distância. O que a gente faz é ter um documento no Gmail compartilhado em que os dois escrevem simultaneamente como colaboradores. Agora, o Mauro diz o seguinte, cuidado, porque aí você tem o Orkut, tem o Gmail, tem o Picasa, tem os documentos e planilhas,
etc. Às vezes coisas muito importantes lá armazenadas.
Tem o calendário, né? Tem tudo. E de repente, se você não trocar periodicamente a sua senha no Google, nos seus serviços Google, você corre o risco de ser atacado por um cracker e perder absolutamente tudo, né? Então, na realidade...
Um cracker também conhecido com o nome de espírito de porco, né?
É.
E acabar com a sua festa lá no Google. Então, isso na realidade não é só um alerta, né, que diz respeito ao Google. Eu diria que é um alerta geral, eu acho. Você deve, não só no Google, mas em todos esses sites online, no qual você tem informações confidenciais e que você tem acesso apenas mediante a login e senha, é interessante você trocar periodicamente as senhas, justamente para poder se prevenir. Por exemplo, num site de banco, né, desses internet banking...
Bom, esse é mais grave, né?
Não só é mais grave, como a própria instituição, muitas vezes, ela percebe quando foi a última vez que você redefiniu a sua senha, e ela te manda um aviso na hora que você entra no site deles, né, no site com a sua conta, lá o seu login, enfim, a sua senha. E ele avisa, olha, já faz tanto tempo que você não troca a senha, quer trocar agora? Então ele fica te dando esses lembretes justamente para que você não caia, né, nesse problema de ficar sempre com a mesma senha achando que está seguro, quando na realidade já tem alguém lá mexendo no na tua conta faz tempo. Né?
Ok, vamos agora a um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já. Até daqui a pouco.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O site Giveaway of the Day é uma nova iniciativa na distribuição mundial de software.
Todos os dias tem programas shareware com toda a funcionalidade para serem baixados gratuitamente e de forma legal.
Ele fica em www.giveawayoftheday.com.
Para baixar os programas, não é necessário fazer nenhum cadastro. Basta apenas visitar o site e fazer o download, se você quiser, é claro, do programa do dia.
Você pode conferir essa dica que foi dada pelo nosso ouvinte Alex no www.intermatica.org e buscar lá o Infodrop número 477.
Pirlo de Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre.